Nós estamos falando na caridade, como o ensinamento espírita fala, e é uma estrutura básica da causa espírita, que é uma causa cristã. Fora da caridade não há salvação. E Jesus? Resume para nós como que Jesus, complementando o que todos os amigos já falaram a respeito, como que Jesus entendia a caridade? E você relata para gente essas colocações em qual livro que está?
Jesus coloca no seu ensinamento para nós, fundamentalmente, três comportamentos, três atitudes que são essenciais. Resumidamente, a benevolência para com todos, ou seja, a situação de nós sermos bons, praticarmos atos de amor em relação a todos, indistintamente. O outro comportamento ensinado por Jesus é a questão da indulgência para as imperfeições alheias. O que que é isso? É a nossa tolerância. É o ato de nós tolerarmos as pessoas que ainda precisam de algum aprendizado. Como nós também deveremos ser perdoados, porque todos nós precisamos de aprendizados. E o último comportamento que Jesus nos ensina é a questão do perdão. O perdão das ofensas. Por que perdoarmos? Para que também sejamos perdoados. Então, resumidamente, Jesus nos ensina a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Esses ensinamentos são, na verdade, ensinamentos de formas de se comportar, são muito bem colocados por Kardec lá no Livro dos Espíritos. Nós podemos encontrar, é só abrir o Livro dos Espíritos e dar uma olhadinha na pergunta 886, que nós vamos encontrar isso com bastante detalhes, onde Kardec coloca, a espiritualidade superior coloca para Kardec isso como sendo a pedra angular do comportamento que foi nos ensinado por Jesus. Aliás, Lázaro, você colocou bem, né? Jesus coloca isso para a gente de uma forma a que nós nos portemos desta maneira, sempre, indistintamente, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, este é o resumo, Zé Lázaro, como a gente poderia dizer, daquilo que Jesus deixou para nós em termos de caridade.
Ô Ionira, vamos trazer para o dia a dia. Como é que nós podemos praticar caridade? Nós estamos falando no processo do bem constante na alma. Mas e se nós encontrarmos muitas vezes na relação dentro de casa, em que nós, às vezes, os nossos filhos, o nosso marido, nossa mulher, ou os nossos parentes, não está precisando de uma blusa? Porque sempre a gente ouve falar na caridade como se fosse a transferência dos recursos materiais, né? Um pedaço de pão, um prato de sopa, uma vestimenta, um remédio, que a gente sabe isso, é uma assistência maravilhosa e precisa ser sempre feita. Mas agora nós estamos analisando que a caridade vai muito mais além, e ela é uma possibilidade para todos. Não precisa a pessoa apenas ter o prato de sopa ou a roupa para passar para o outro. Então, como que nós vamos praticar essa caridade no dia a dia?
Adoro quando nós falamos assim: ouvimos o que Jesus falou, estudamos o que Jesus mostrou através dos seus exemplos, mas aí a gente aprende a trazer para o nosso dia a dia. Eu acho que é assim que nós vamos entender por que Jesus veio ao planeta Terra. Aí a gente começa a ver que Jesus, por amor, veio ao planeta Terra. Por amor ao planeta, por amor a nós. Por quê? Porque Jesus nunca duvidou da capacidade de amar do ser humano, desse espírito imortal que todos nós somos. Aí a gente pergunta assim: como podemos fazer a caridade se às vezes nós estamos ainda presos que a caridade é só material? Para darmos algo a alguém, nós temos que ofertar o agasalho, o alimento, mas às vezes nem isso eu tenho dentro de casa. O que é a caridade? Esse amor em ação. Quem de nós não é capaz de dar um sorriso? Quem de nós, dentro do nosso lar, não é capaz de dar um abraço? Quem de nós não é capaz de dar um aperto de mão? Quem de nós não é capaz de dar um olhar amigo e, através do olhar, dizer: como eu gosto de você, minha filha. Como eu gosto de você, meu filho. Como eu quero te entender, meu marido. Como eu quero te compreender, minha esposa. Quem de nós não é capaz de, num abraço singelo, dizer o quanto nós amamos aqueles que estão próximos de nós? O que é essa caridade? O que é esse amor em ação? é uma somatória das nossas virtudes, essa que nós estamos em busca de redescobrir na nossa caminhada evolutiva. Por isso que nós dizemos, né? Quando a gente aprende a se conhecer, acreditando que nós somos aquele ser bom, capaz de ações sublimes, nós poderemos ser caridosos no nosso dia a dia, de uma maneira simples, como foi dito, em gotas homeopáticas. Aí nós vamos aprender a caminhar juntamente com o amor que o Cristo nos deixou.
A Ionira coloca a prática da caridade no dia a dia, nesse nosso dia a dia familiar, no dia a dia com as pessoas mais próximas, né? E aí nesse contexto a gente pode entender a caridade como sendo um conjunto de pequenas ações, de pequenas atitudes, de pequenos olhares, de pequenos diálogos, de pequenas tolerâncias e também de pequenos ensinamentos que acontecem no nosso dia a dia. Porque as chagas do coração, elas existem naquelas pessoas que estão próximas de nós também. E nesse sentido, o Cândido nos lembra aqui uma passagem do Evangelho que diz assim, que o amor e a caridade, elas funcionam como um bálsamo soberano, que possuem a virtude por excelência. É um bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração, né? Então nós deveríamos sempre ter em mente que a possibilidade da prática da caridade, ela se potencializa no nosso íntimo familiar, ela se potencializa naquelas atitudes menores, que aparentemente são menores, nós achamos que são menores, do nosso dia a dia, mas que tem um valor muito grande perante as pessoas com as quais nós convivemos. Hélio, você acha que no âmbito familiar nós poderíamos ter outro comportamento diferente desse?
Não, eu acredito que é ali mesmo, no âmbito familiar, que é o nosso maior desafio. Nós temos que realmente ser caridosos. Porque até fora de casa não é muito difícil a gente ser caridoso. Porque você vê a pessoa em alguns momentos e você pode até evitar as pessoas que você não gosta, né? Com quem você não concorda, então você pode até evitar e não encontrar fora do lar. Mas dentro do lar não. No lar você tem que realmente conviver ali com aquelas pessoas e você tem que ali demonstrar realmente que você é capaz de compreender a forma de ser de cada um dos componentes da sua família. E ali é onde você tem realmente que exercitar a caridade e colocá-la em prática, porque não tem como esconder dentro do lar. Lá você tem, porque você vai encontrar de manhã, você vai encontrar à noite, você vai encontrar na hora da refeição. Então, se você não praticar, se você não tentar entender e o que seja realmente usar de caridade, de benevolência com as pessoas, como a maioria desse sorriso, a compreensão, isso tudo, uma coisa vai acontecer, vai ficar muito desagradável no seu lar, você vai viver num ambiente desagradável, então você terá de imediato o retorno da falta de ação que você não está praticando, né? Então você já que praticando essa ação da caridade, que é do amor, da compreensão, você terá também um retorno imediato, um lar tranquilo, um lar gostoso de ficar e convivendo com pessoas alegres e realmente pessoas prósperas, né? Espiritualmente falando.
Nós gostaríamos de complementar um pouco esse nosso diálogo, essa nossa conversa, fazendo uma observação que todos nós podemos fazer reflexionando no dia a dia. Nós culpamos sempre a falta de tempo para tomar atitudes um pouco mais diretas ou para dar uma frase mais completa a quem nos procura. E na prática, no dia a dia, é tão fácil mudar isso. Quantas e quantas vezes alguém no nosso trabalho, na nossa família, nos procura querendo mostrar alguma conquista, não importa seja ela material, não importa seja a solução de um problema, e precisa ser ouvido. E nós ouvimos com displicência. Ou dissemos, volta mais tarde, agora estou sem tempo. Ou então lembramos que temos que ser caridosos e fazemos uma frase curta, mas sem sentido. Só para citar um exemplo, o teu filho ou a tua filha chega e te mostra que foi bem na prova, e você comenta, legal, hein? Tudo bem, vamos ver o mês que vem. Quando você poderia falar que ótimo, viu como valeu a pena estudar. Viu como valeu a pena você se compenetrar dos seus deveres. Continua assim, é assim que você vai. A diferença da primeira para a segunda frase, talvez tenha te tomado 15 segundos. E quantos segundos desse a gente não desperdiça? Porque não tem tempo para parar de ouvir. E de repente, eu deixo de falar para você, Hélio, uma frase bonita porque não tenho tempo. mas para ali na esquina para me deparar com um acidente, para me deparar com um fato deprimente que eu não vou poder ajudar porque tem outras pessoas ajudando, mas dedico meu tempo a observar, que poderia ter sido transferido para você. Essa falta de caridade para com o próximo, para conosco, essa má utilização do tempo, é uma constante, fácil de corrigir, só com um pouquinho de reflexão.
Nós temos no dia a dia a questão da... Tudo que nós vamos fazer, nós nos aliamos àquela ideia, nós criamos uma conduta para praticar alguma coisa, né? É a cozinheira, é o lavrador, é o técnico administrativo, né? É o operador de som, que tem todo um esquema montado para que possa chegar à distância aí a nossa fala. Então, e para a caridade? Nós temos que ter uma conduta específica, formal, para que ela se faça, ou nós temos outros recursos?
A conduta essencial para que a gente pratique a caridade é estar no caminho do bem, no caminho do amor. Se nós estivermos praticando essa conduta, nessa linha de conduta, nós estaremos praticando a caridade na sua essência. Aliás, quantas vezes, o Adebal colocou agora, nós somos abordados por pessoas que precisam ser atendidas, que precisam de um gesto de caridade, e nós deixamos para o segundo tempo. Ah, depois a gente fala disso, não vamos mexer agora. Fica em segundo plano, né? Quantas vezes nós fazemos isso? Essa é uma conduta que deve ser evitada, né? Nós deveríamos ter sempre a conduta do servir antes da conduta de deixar para depois. E essa conduta do servir nos leva a novos comportamentos, o que nós não estamos, às vezes, habituados a fazer, a mudar o nosso comportamento, a nossa forma de nos conduzir, a nossa forma de nos postar diante das atitudes que precisam de caridade. Então, a gente, às vezes, acaba fazendo a caridade quase que espontaneamente, né? Você está na rua, alguém pede uma esmola, pede alguma coisa, e você fala assim, ah, tá bom, toma aqui, e nem percebe o ato que você praticou, né? A nossa conduta deveria ser, como a Derbal falou, né? Refletir sobre a atitude, refletir sobre o comportamento, né? E agir de uma forma muito mais ligada com energia de amor canalizada para o próximo, qualquer que fosse a atitude, né?
Nós observamos que a questão de nos colocarmos na condição do outro é o que o Cristo nos ensina. Desejar ao outro o que você deseja para si mesmo. Ô Yanira, e se por acaso alguém vem fazer a caridade em relação a nós? Porque nós estamos pensando muito em relação ao outro. É o outro que precisa do pão, é o outro que precisa da paciência, é o outro que precisa da oração. E tem vez que nós precisamos e nós temos dentro de nós um dispositivozinho um pouco inferior que se chama orgulho. Como é que nós ficamos em relação àquele que às vezes vem conviver conosco, até para nos ajudar de alguma forma, e nós nos sentimos assim estranho nessa relação?
Que bom, né? A gente começar a perceber que nós também somos aqueles necessitados de caridade. Quem é carente de amor? O ser humano. Então, todos nós somos aqueles que, quando colocamos a cabeça no nosso travesseiro, nós podemos até não falar para o marido, podemos não falar para o filho, podemos não dizer para ninguém que nós desejamos o amor. Esse amor que nos conforta, saber que nós somos amados e saber que nós podemos amar. Mas nós sabemos, no nosso íntimo, quanto nós somos carentes de amor. Então, como foi dito, se nós estamos tendo a oportunidade de aprender a vivenciar a um bem viver, que bom a gente começar a se colocar também. Se somos carentes de amor, ótimo, aquele que puder nos estender a mão. Porque dentro de um lar, às vezes no papel de mãe, nós vamos precisar da caridade dos nossos filhos, sim, com certeza. Aquele filho que vai dizer, sabe, mãe, muitas e muitas vezes até você pode dar uma bronca em nós. Mas dizendo que você está dando bronca, eu posso dizer, mãe, ao invés de dar a bronca, que tal se você conversasse comigo? É a caridade dos filhos para conosco. Quantas e quantas vezes nós podemos ser um pouco mais áspero com o nosso marido e ele, daquela maneira de dizer, de chegar, nos mostra, por que da aspereza hoje? Se nós conversássemos com mais delicado, será que nós não entenderíamos essa situação de uma outra forma? Que bom, é alguém mostrando a caridade para conosco. Somos seres humanos, sim. Podemos fazer a caridade para com o próximo, mas nunca nos esquecendo que nós fazemos parte do contexto, contexto chamado vida, e somos nós também necessitados da caridade.
E lembrar também que a partir da lei de ação e reação, aquele que pratica a caridade também será beneficiado com a caridade. No momento ou outro vai aparecer uma caridade para ele, né? Quando ele estiver necessitado.
O poeta Casimiro Cunha, através das mãos de Chico Xavier, nos escreve o seguinte no livro Pérolas do Além: a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor fez raiar claro e fecundo, alegrando nesta vida a existência dolorida dos que sofrem neste mundo.